Bom, é terça-feira e por isso mesmo temos por cá o engenheiro Rui Vieira, mas alguém que acedeu ao nosso convite, ao nosso desafio, e vem falar sobre viagens ou férias, ainda não sabemos bem. Engenheiro, muito boa tarde.
Helena, boa tarde.
E bem-vindo. E temos por cá o... Boa tarde.
Boa tarde.
O Márcio, não é?
É.
O Márcio que nos vem falar de férias ou de viagem?
Foi uma viagem. Foi uma viagem.
Foi uma experiência. Uma experiência.
Sim, foi uma experiência.
Então, engenheiro, quer ser um entrevistador?
Não, quer dizer, fazer as perguntas que eu gostava de fazer às outras pessoas, lançar os desafios para que eles ouçam e venham, não é?
Exatamente, é esse o objetivo,
exatamente,
não é?
Exatamente, pronto. E, portanto, o objetivo é perguntar às pessoas e que elas tenham a palavra para descrever, eu diria, neste caso, mais do que um pacote. Porque, eu aliás, como a Helena sabe, eu diferencio sempre muito aquela situação dos pacotes de férias, não é? Tanto em Portugal como no estrangeiro, como o viajar. Uhum. Acho que o viajar é um bocadinho mais do que estarmos num pacote para ir para a praia.
Exatamente.
E dizer, não, quer dizer, não estou a pôr isso como negativo,
claro,
mas é uma coisa,
claro,
uma experiência diferente. E a viagem, que é o que o Márcio aqui nos vem, digamos, relatar, eu acho que é uma situação que, lá está, como eu tenho na empresa, que são as memórias, não é? Que a pessoa nunca mais vai esquecer. Enquanto às vezes no resort a pessoa, eu falo com clientes, eles às vezes já não se lembram muito bem que raio de hotel é que tiveram, aquilo, pronto, passa um bocado porque é um bocadinho mais do mesmo, que é aqueles pacotes que vai comprar.
Exatamente.
Enquanto a viagem, não, a viagem tem isso, portanto, a ideia
então,
é essa mesmo,
agora,
ouvir
vamos,
o Márcio então, relatar. Primeiro, dizemos onde é que foi o destino.
É que foi,
o destino.
É?
Ora, o destino foi Cuba. A primeira vez que eu meti num avião para fazer mais de 8 horas sentado, foi uma experiência. O avião também não foi dos melhores, pelo que já vim a saber posteriormente, não é? Eu tenho muita dificuldade em adormecer. O barulho do avião não me deixa adormecer, mesmo em viagens pequenas. Não consigo, de maneira nenhuma, adormecer. Então fui ali às 8 horas, ali a olhar para a janela, não é? Portanto, para lá foi durante o dia.
Para ver se aparecia algum bar pelo caminho.
Sim. Pronto, para lá foi durante o dia. Ou seja, chegámos lá... sim,
ao final do dia, do próprio
sim,
dia.
Sim, final do dia, que significava que já era uma da manhã, coisa do género.
Lá são menos 5 horas.
Sim, assim menos 5 horas. Depois começou as peripécias, não é? Portanto, eu não estava, a bem dizer, se calhar não me informei bem como seria o esquema de entrada no país Cuba, não é? Apesar da gente ouvir muita coisa da pobreza, das dificuldades do povo e da chamada dificuldade que o povo tem de ter liberdade, não é? A gente de fora às vezes ouve, mas o sentir é diferente. Pronto, e começou logo com essa situação de serem revistados e tal, essas coisas todas, não é? Que demoram muito tempo, porque eles têm muita paciência. Nós é que temos que aguardar e esperar e pronto, e o carro estava alugado para as 8 da noite, chegámos lá às 8:30, pronto. Depois... essa situação do carro também foi engraçada, porque tivemos um senhor muito simpático que disse que o carro tinha 90 mil quilómetros e não era bom para nós viajarmos, porque o programa era viajar realmente por Cuba, não por Cuba toda, porque não havia tempo de maneira nenhuma,
e
porque
Cuba
são muitos quilómetros.
É preciso ser uma ilha, uma ilha bastante grande.
Depois vim verificar que realmente é enorme a ilha, porque a gente chegou se calhar a metade.
E as autoestradas são excelentes.
Sim, já vou falar daqui um bocadinho sobre isso. Portanto, voltando ao carro, tivemos que aguardar cerca de uma hora para vir um carro novo, com 10 mil quilómetros, sim, é um carro novo, para aquelas estradas, se calhar...
mal empregado.
Sim, também, mas sim, os 99 mil quilómetros, ou 90 mil que ele tinha dito inicialmente, se calhar um carro não ia aguentar, sim. Passando à frente, já vamos aqui com atraso cerca de 2 horas para o inicial, para o previsto, não é? Depois foi encontrar o hotel. Apesar do hotel ser conhecido, os GPS lá não funcionam. É uma novidade também, eu não sabia, mas vim a saber depois. Quando nós chegamos a casa, vamos pesquisar mais as coisas. E o Google não anda lá. Portanto, não existe cá, mesmo com os telemóveis, ele não faz o trajeto. Diz por onde é que se tem que ir. E a gente tem que ir com o piloto ao lado a ver, olha, agora viras à esquerda, agora viras à direita e por aí fora.
Quase uma situação estática de GPS.
Sim, exatamente. O que acontece? Já era de noite, não é? É muito mais difícil a gente chegar a um sítio que não conhece de noite, não é?
E à noite, e lá anoitece bastante cedo.
Sim, quando eu cheguei.
Claro.
Sim, quando eu cheguei, pronto, 9 horas, aqui também não, já está um lusco-fusco, não é? Mas pronto, sim, depois verificámos isso mais tarde, nos outros dias estivemos lá. Depois realmente foi dificuldade em encontrar o hotel e já íamos com a informação que era: vá, não liguem os dados móveis porque desaparecem logo. É, e foi o que nos aconteceu.
É uma fortuna.
Foi, ficámos logo sem o plafon, ou seja, ligámos e ficámos na mesma. Depois tentámos ligar para o hotel para tentar perceber como é, onde é que ficava realmente o hotel, porque a morada em causa dizia entre tal e não sei o quê, e a gente cá não funciona assim. Então, mas lá conseguimos chegar por volta das 23, portanto já vamos com
3 horas.
Com quase 24 horas
Desde a saída.
Desde a saída, quase 24 horas acordados, e isto começa a pesar, não é? Pois é, o calor, aquele calor abafado.
Úmido.
Sim, exatamente, que a gente chegamos quando, isso foi mesmo quando nós saímos do aeroporto.
Fica um bafo quando a pessoa sai da porta.
Está a entrar numa sauna, mas foi completamente. Ok, se a gente tem que usar
e
máscara.
Não sou dos piores sítios.
E se a gente tivesse que usar máscara, porque depois o senhor do aluguer do carro disse: não, por acaso deixou de ser obrigatório no dia 1 no mês que a gente teve, foi em junho. Mas agora já voltou a ser obrigatório devido ao aumento do Covid lá outra vez. Portanto, tivemos sorte. O mês que estivemos lá, tivemos essa vantagem de não termos que usar máscara, porque já sabemos que com o calor é muito mais difícil respirar. Chegamos ao primeiro dia, bro, chegamos ao hotel, ok, conseguimos dormitar qualquer coisa, porque lá está mais uma coisa que nós desconhecíamos, é o movimento que aquelas estradas têm. Para um povo que realmente vive na pobreza, não é? Pois, certo, o combustível para nós é baratíssimo, equivale a 30 cêntimos por litro. Olha, para nós, isso a gente corria Portugal todas as semanas, não é? Lá, para eles, se a gente for fazer as contas, é que bem caro. Mesmo assim é caro.
Muito caro.
E depois aquelas caminhonetes, aquelas ladas, não é? Porque lá tem muito carro russo.
Exatamente.
E tem uns tubos de cabos larguíssimos, não sei como é que eles fazem aquilo, portanto, ou seja, deve ser também contrabando em algum lado, não é? É uma barulheira desde as 5 da manhã, ou seja, a gente chegámos lá às 23 horas, tentar dormir, ou seja, dormimos 4 horas.
3 ou 4 horas.
Exatamente, e depois foi tentar encontrar um sítio para comer. Esse também foi uma aventura, porque aquele hotel não tinha tudo incluído. Então a gente decidiu investigar e não foi fácil, porque nós, lá está, apesar de a gente pensar que existe pobreza para o povo, pensámos que havia algo para os turistas.
Vamos ver, há, mas não é propriamente naqueles sítios mais interiores, pois, quando vocês foram. Porque há lá, vamos ver, há pacotes, os tais pacotes que eu falo de férias, em que as pessoas vão para os hotéis dos turistas, aliás, nem sequer há lá cubanos hospedados, quer dizer, aquilo é mesmo para turismo, esses vão tendo uma certa variedade e têm, digamos, alguma qualidade. O problema é que aquilo, eles, como para eles o turismo é um bocadinho a galinha dos ovos de ouro, têm aquilo tudo muito controlado e praticamente quase que são os cubanos proibidos de aceder a essa situação. Aliás, em certos sítios, por exemplo, vocês estiveram também em Varadero, a maior parte das coisinhas de vendas nem aceita pesos. Eles querem é ou euros, ou dólares, ou cartão de crédito. Porquê? Porque pesos têm-os lá à carrada, não é? Portanto, o que eles querem é divisas, não é? E, portanto, o problema é que toda aquela parte que nós aqui vemos de muito, como é que eu ia dizer, muito romanceada, do Che Guevara, das revoluções socialistas, depois, na prática, é aquela miséria do povo, é filas para tudo, é escassez, há racionamentos, é carros do tempo dos americanos de há 70 anos e dos soviéticos, que aquilo é ferro velho, falando, portanto... Só o simples facto de se conseguir arranjar um carro com os tais 10 mil quilómetros, aquilo é quase uma agulha no palheiro. Porquê? Porque eles não têm, quer dizer, não há a disponibilidade que lá há para alugar carros. Aliás, é dificílimo tentar-se alugar um carro em Cuba, porque o esquema não está feito para isso. Está feito para eles, para a pessoa ir no pacote controlado, nos autocarros que são para aquilo tudo, para quer dizer, o turista anda numa bolha, desde que entra até que sai, e fica com a ideia de conhecer um bocadinho Cuba. É mentira, aliás, vocês tiveram fora da bolha e a experiência, não é?
Sim,
eu acho
exatamente.
Que é enriquecedora, porque a pessoa vem com outra versão do que é Cuba.
Exatamente, nós depois andámos, tivemos em Havana e andámos nas ruas, porque lá está, nós não tínhamos esse pacote de andar com o chamado...
Os guias.
Excursões, guias, claro. Exatamente, andámos nós a caminhar por Havana, ou seja, descobrimos a miséria, não é? que é ver pessoas também. Eles não pedem dinheiro, eles pedem realmente comida, metem conversa connosco, conhecem Portugal, dizem que até é um país quase irmão para eles, e depois pedem se a gente pode comprar um pão, pronto, porque
para eles
realmente é complicado, mesmo que mesmo que eles tenham algum dinheiro, é difícil encontrar nos mercados
para os cubanos
de mercado com alimentos.
Como é que o Márcio se sentiu ao ver essa realidade?
Porque
a maior parte das pessoas, como o engenheiro estava a dizer, não conhece essa realidade, não é?
Mesmo
embora
quando
se... Exatamente.
É que essa realidade, nestes pacotes, muitas vezes é um bocadinho escondida. Quer dizer, as pessoas visitam, aquilo fecha um pacote excepcional, com aqueles carros Cadillacs dos americanos, para passear, não é? Que,
sim, sim.
Eu estava no outro dia, tinha um cliente que foi lá, e então, no fim de regatear, ele cobrou 20 euros à hora. Portanto, levou 20 euros de ir com esse casal no carro, não é? E tiraram fotografias e por aí fora. Ele contratou 2 horas. Aquilo para ele foi mais guardado do mês.
Uhum.
A pessoa, nós aqui não temos muita noção, porque lá está um médico lá, tem o equivalente a 50, 60 euros de por mês, o ordenado do médico.
Sim, sim.
E, portanto, quando uma pessoa vai para um resort e às vezes gratifica com 5 euros, aquilo é uma fortuna. Portanto, as pessoas às vezes não entendem muito bem porque é que em Cuba não é tanto isso, mas noutros países, o gratificar tem-se ali pessoas que estão sempre ali ao pé a ver qualquer coisa que a gente peça, ou que tenham o pensamento que nós vamos pedir, estão logo ali ao pé para não faltar nada daquilo que eles possam. Portanto, essa situação do regime socialista, visto fora um bocadinho destas bolhas, como eu chamo, é realmente um bocado isso.
Regime socialista, não lhe chamamos regime socialista, vamos falar o nome das coisas. É comunismo.
Sim, ou com tendência para isso.
Exatamente.
Não,
é comunismo.
Apesar de, vamos lá ver uma coisa, houve uma certa abertura, porque eles também perceberam, precisavam, não é? Há muito investimento, devem ter lá visto, muito investimento, espanhol em particular. Tudo o que é hotelaria, os espanhóis têm uma cota de mercado muito grande, por uma questão da antiga colónia, haver melhor relacionamento e se calhar também haver mais facilidade para o pequeno suborno ou pequeno suborno, para se conseguir lá fazer coisas e portanto hoje em dia já há lá hotéis e resorts com características, porque é o que eu digo, uma pessoa quando sai da Europa vai com o padrão europeu na cabeça, quer queira, quer não, e depois quando chega a países que são muito mais atrasados no sentido de instalações e de nível de vida, e tem outra maneira de funcionar, ou África, ou em certos sítios, a pessoa é um bocado confrontada porque diz, aquilo é um hotel de 5 estrelas. Os hotéis de 5 estrelas têm um padrão na Europa, e os 5 estrelas deles, muitas vezes, têm um padrão que o nosso 3 estrelas aqui até é melhor, não é? Portanto,
sim,
é essa situação que eu acho que as pessoas, depois, quando lá estão, têm essa experiência, não é?
Por isso, o Márcio teve em hotel de 5 estrelas.
Também tive.
Também. Mesmo assim, a experiência não foi boa.
Lá está.
É o 5 estrelas cubano.
Sim, pronto. É assim. Em termos de como é que eu digo, das instalações e isso, eu achei normal.
Achei, serviço?
Sim. Neste caso, o que eu achei num hotel 5 estrelas, não foi em Havana, quando tivemos realmente a andar a pé, foi em Varadero, onde tinha praia privada, inclusive, né? Tem aquelas mordomias todas, ou seja, tem o tudo incluído, né? Refeições, essas coisas todas, bebidas,
comida
tudo, pode comer quando quer, beber quando quer, depois à noite tem música para discoteca, quem quiser, tem a praia, como já disse, praticamente privada, porque é para os hotéis só, aquilo não entra ali mais ninguém, está fechado para os hotéis, isso é outro, lá está.
É grande a gente, eles quiserem.
Sim, exatamente.
Aquelas águas, aquelas praias, só pessoas com muito estômago é que não conseguem lá experimentar.
Agora, o que eu achei estranho é a quantidade de moscas e mosquitos que existe.
É, também, depende da altura do ano.
Mas como não havendo vacas por perto, é isso
não,
que
não,
me
isso,
faz...
Não, isso não, mas é... Não, pode não haver, mas há sítios que têm, por exemplo, mais águas paradas e isso, nível de porque aqui, o que é que promove também isso? É a altura do ano em que há aquela umidade e depois há aquelas chuvadas.
Mas depois o clima tropical, não é?
Exatamente, aquilo parece que de repente está muito bom e depois vem uma coisa, dá ali uma descarga de água e de relâmpagos, pronto. E depois limpa e eu muitas vezes digo, é uma das coisas que às vezes nós esquecemos de levar, eu digo sempre aos clientes que vão para determinado tipo de países, sobretudo Cuba e África, é repelente, imódio, por causa do que é que se come, e as diarreias, que são coisas. E, pá, e depois levar alguns antibióticos ou analgésicos, quer dizer, para a pessoa. Tiver lá uma
situação.
Exatamente,
é?
Porque lá, aliás, vocês devem ter visto, em Cuba, medicamentos é uma chatice.
Sim.
Não há praticamente.
Nem sequer havia farmácias.
Claro, não há, porque não há, digamos, oferta, não é? E as pessoas, se não levarem daqui, se tiverem necessidade, vêm-se muito aflitos.
Mas em relação
ao. Márcio, só um pouquinho. Por aquilo que eu estou a ouvir, a experiência em Cuba não foi agradável.
Teve pontos bonitos, tivemos uma boa paisagem. Porque lá está, apesar de ser um sítio, Cuba fica ali relativamente perto do Equador, né? Somos a ver.
É mais trópico.
Sim, mas pronto, existe muito calor, mas está úmido, e talvez por isso a gente, talvez as pessoas não saibam, mas é muito verde. Aqui é muito verde.
Muito
Cuba.
Verde a ilha,
é. Muito verde. E isso torna a viagem que nós tivemos durante muitas horas. Engraçado.
Sim, paisagens bonitas.
Sim, inclusive nós depois descobrimos lá uma cascata, que foi por acaso uma senhora do hotel que nos disse, olha, este sítio é muito giro de ver, e nós fomos lá, vimos, tivemos sorte durante 10 minutos, porque depois caiu uma trovoada imensa e ficámos encharcados, pronto, eu só tinha apanhado uma vez na molhadura também, estava na altura, estava no Badoca, e também fiquei com a roupa toda molhada. Mas foi muito bonito realmente aquele sítio, que é o El Nicho, que ele fica perto de San Fiego, cerca de uma hora, mas lá está, é uma hora a andar devagar, né? Porque não se pode andar depressa.
Sim, porque as estradas são um bocadinho para esburacadas.
Sim, é alcatrão com buracos. Ou
buracos com alcatrões.
Pois, não sei bem, realmente é difícil distinguir. Mas sim, e temos de ter cuidado porque onde houver muita gente acumulada, estão à espera de autocarros, não é? Se a gente para, eles tentam-nos abrir a porta, às vezes não podemos dar boleia. Isso é uma situação que temos que andar com as portas trancadas para evitar essas situações. Não há.
Mas o povo em geral é simpático e afável, não é?
Sim, não existe
violência.
Crime. Sim, pelo menos não notámos nada desse aspecto, de haver tentativa de
chantagem,
sim, de roubar, essas coisas, não. Só a única situação é realmente as pessoas metem conversa connosco. Conversa agradável.
Para conseguir ajuda.
Para ver se nós conseguimos lhe pagar uma refeição. É assim, a gente pode ajudar uma pessoa, mas não podemos ajudar as 20, 30 que depois metem conversas connosco, porque também não temos essa capacidade, não é? Nem íamos preparados para isso, não é? Mesmo assim. Porque nós, por acaso, conseguimos trocar uns euros por peso, não é? Para ter ali uma margem de manobra para comprar. Pensávamos nós que íamos
pagar, ou pagar qualquer coisa, não é?
Exatamente, porque lá está, aqueles cafés. Porque é isso que eu fiquei estranhei, que realmente o ordenado é baixo, mas o nível dos alimentos é nível daqui. Por exemplo, uma água custa 1,5 euros, uma litro e meio.
Água engarrafada.
Sim.
Pronto, porque voltamos lá a ver, os cubanos provavelmente qual é a porcentagem deles bebe água engarrafada. Se calhar nem 1%, não é? Primeiro posto.
Sim, pois viemos a saber que realmente eles têm até desperdício de água canalizada. Sim. Para aquelas casas, algumas também.
Do Estado?
Pois, isso eu não sei se é do Estado ou não é, mas sim, há alguma decadência ali daquela zona. Mas viemos a saber que eles não pagam água, pronto, claro. Porque dizem que a água é abundante, talvez devido àquelas chuvas tropicais que existem abundantes, não é? E que nós também apanhámos algumas vezes. Mas sim, em relação àquela situação de eu por acaso estive doente, tive um dia, passei o dia todo no hotel.
No quarto.
Pode ter sido a água, porque a água também não é igual aqui, não é? A água engravada. Pois tem os pegas, tem os minerais todos.
Os temperos da comida
também pode acontecer.
Sítios, eu já cá tinha, por exemplo, há outros países que, Marrocos, aqui ao lado, é um dos sítios que se come muito bem, mas tem que ter muita atenção, sobretudo às entradas, porque as entradas muitas vezes são um bocadinho ácidas. E a pessoa, aquilo até ao princípio parece que sabe bem, mas depois dá grandes descargas.
O organismo não está habituado.
Nós não estamos habituados. E sobretudo os europeus, pá, nós, a nossa, o nosso, como é que eu ia dizer, a nossa proteção imunitária é muito fraca comparado com eles. A pessoa vai porque é que, por exemplo, por abrir Covid, nós se fôssemos dizer, a África, apesar de tudo, mesmo que tenham morrido alguns que não tenham sido contabilizados, aquilo nunca foi nem de longe nem de perto da mortandade. Porquê? Então eles convivem com toda aquela porcaria, com vírus ou com bactérias e tem um sistema que eles também morrem mais cedo, mas aguentam coisas que nós chegamos lá e aquilo é tiro e queda. Quer dizer, quando vamos para certos sítios, por isso é que eu digo, o hotel em certos sítios é sempre a nossa casa, e em particular em sítios mais pobres. Quanto mais pobre é o sítio, mais nós nos tentamos defender em hotéis chamados, entre aspas, de topo ou de luxo, que aquilo às vezes luxo não tem grande coisa, mas pelo menos estamos um bocadinho protegidos dessa situação que eles, para eles é natural, e nós chegamos lá e aquilo...
Sim, eles convivem diariamente com aquela situação.
E comem tudo e mais alguma coisa.
Pois, exatamente.
E aparentemente não lhes faz mal nenhum, não é?
Pois, se calhar há 100 anos atrás ou 200 anos atrás é que
eles
é igual,
estão com aquilo. Portanto, uma pessoa chega lá, muda de repente, não é? Dos nossos hábitos alimentares e do que estamos habituados a ser contaminados, chegamos lá e a coisa às vezes não corre bem.
São vírus novos, não é?
Exatamente.
Márcio, o tempo já vai longo, mas e deu para dar aqui algumas gargalhadas. Estava, por isso já se falou dos hotéis, já se falou das estradas. Qual é o balanço que faz da viagem a Cuba, que foi tudo tratado pela CM Travel, não é? No entanto,
sim,
talvez não
foi um bocadinho o chamado fly and drive, ou seja,
pronto, não foi como o engenheiro.
Foi os bilhetes de avião, foi o carro alugado, foi uma das coisas difíceis de conseguir.
Sim, e nada depois, barato.
Exatamente, não é que. E vocês tiveram a experiência lá, quantos carros equivalentes ao que vocês levavam encontraram durante a volta toda? Aquilo é quase ferro velho, que anda para lá e coisas.
Alguns taxistas, se calhar, lá está. Não sei se serão os tais espanhóis ou assim.
Sim, sim, sim.
Mas sim, esses taxistas já têm os carros
um bocadinho mais modernos.
Sim, parece a Mercedes, mas a marca é outra.
Claro.
Não sei lá, não consegui descobrir. Mas Gélia, eu pensei que aquilo fosse a marca das gelatinas, sim, mas não.
É um produto, quer dizer,
sim.
O carro alugado lá é um produto complicado de se arranjar.
Sim.
E pá, depois os hotéis.
E é de luxo, não é?
É de luxo, porque no fundo há poucos. Quer dizer, uma pessoa para os. Aliás, vocês tiveram a experiência. Quer dizer, se tivessem levado uns 90 mil quilómetros, tinham lá alguns. Aquele tiveram que estar à espera, porque se calhar. E mais já estava reservado há não sei quanto tempo.
É verdade.
Pronto, o que é que acontece? E depois os hotéis, é que eu digo sempre: o hotel tem que ser um hotel. Epá, quanto mais pobre o país, mais nós devemos ir para o teste topo. Topo do país. Porque o nosso conceito de qualidade não é o mesmo. Quer dizer, os padrões que nós temos, europeus, não são nem de longe nem de perto os que eles têm, muito menos daqueles, vamos lá ver, não é daqueles fora do circuito turístico, porque nós, quando estamos no circuito turístico, as empresas que vão para lá basicamente são europeias e investem lá, portanto tem um padrão que é para o cliente europeu. Agora, fugindo um bocadinho a isso, é muito complicado.
Pronto, então, e recapitulando, por isso, se realmente este cliente tivesse sido tal qual, como o engenheiro está cansado de dizer, não é? Hotéis de 5 estrelas, mas no hotel de 5 estrelas há vários padrões, não é?
Mas vamos lá ver, por exemplo, não, em certos sítios nem sequer, até, por exemplo, em Cienfuegos, ficaram num hotel que é dos melhores que lá está. E é um hotel que até tem um padrão, eu diria, aceitável. Pronto. O problema muitas vezes é que há sítios que não há sequer. Quer dizer, a oferta agora até melhorou em relação ao que era há uns anos. Mas se eu mesmo quero um hotel topo, há países que não existe. Quer dizer.
Por exemplo, para Cuba, que foi onde o Márcio foi, convém realmente ir só para os pontos turísticos e
não,
nada mais,
não é?
Isto quem quer, eu umas acho que férias a experiência com o Márcio tranquilas, teve, não é?
Não, porque lá ver, as férias tranquilas então, é tipo programa resort. Eu acho que o viajar é um bocadinho isto, para a pessoa também, ele no fundo ficou com uma ideia muito mais real do que é Cuba. Quer dizer, aquilo que nós temos e que ouvimos falar em relação ao que é a Cuba mesmo, o povo cubano, é bastante diferente, porque a pessoa vem de lá porque aquilo para eles, para a maior parte das pessoas, é um destino de férias. Portanto, vão para lá, para a praia, dão umas voltas em Havana, que também é aquilo mais ou menos já, com os circuitos turísticos já estão montados,
sim,
e não fazem mais nada. Pronto. Ou ir para o interior de Cuba, Santa Clara, Cienfuegos, pronto. Onde é que aquilo está mais europeizado? É nos Caios, que é aquela zona que começou há 10 anos, ou 15 no máximo, a ser, digamos, construído hotéis com um padrão bom para o nosso, para digamos, europeus. Varadero, que ainda é mais antigo, e Havana. O resto, então, se fossem mais para sul, pior ainda.
dizer, o resto é mais, mais longe,
não,
não, é?
Mais longe, não, o resto está muito menos, quer dizer, sofre do regime que lá está e está muito mais, quanto mais longe da capital, pior. E portanto, alguns circuitos que, mediante os turistas, e por isso é que as pessoas veem o turismo e o turista como alguém que lhes possa ajudar. Pronto, porquê? Porque eles já perceberam que ali a coisa é difícil. E portanto, a pessoa para ir lá e ficar só no resort, eu acho que não tem experiência do que é Cuba. Portanto, eu diria, eu recomendava uma coisa destas, exatamente, na medida do possível, no sítio onde ficarem o melhor, o mais caro para eles, quer dizer, o mais caro que a gente lá tivesse. Porquê? Porque o mais caro, às vezes, a diferença são 20 ou 30 euros para nós, pá, e vale muito a pena. Porquê? Pela qualidade da comida, pelas instalações, porque, pronto, são mais simpáticos. Aquilo, pagando lá mais qualquer coisinha, já perceberam que aquilo, temos ali os cubanos todos ao pé de nós a fazer o que a gente
sempre
pede.
Eu ouvi dizer que realmente o povo cubano era muito afável, muito, não é?
E muito hospitaleiro. Sim. Muito hospitaleiro. Epá, e infelizmente tem aquele regime que tem, enquanto forem aguentando, porque não é só Cuba, nós vemos outros países da África, pá, que aquilo, quer dizer, tem muitas vezes tudo para ter uma boa situação. Eles também têm o problema do embargo, digamos, mas o que é verdade é que a pessoa pode dizer que Cuba tem aquele problema do embargo. Tá, a Venezuela também não tinha problema nenhum e está como está. Portanto, Cuba, Venezuela, há certos países que nós começamos a ver e aquilo ou eram muito bons e ficaram como estão, quer dizer, com carências brutais, e os outros que não estavam. Você tem um exemplo que para mim é gritante, que é na ilha, onde metade da ilha, ou quase metade, é o Haiti, e da outra metade, no outro lado, é a República Dominicana. Para o Haiti é o pior buraco do mundo. Aquilo desde gangues a terremotos que houve lá, quando foram para lá as Nações Unidas, foram para lá, foi só para, digamos, explorar e fazerem coisas de prepotências. E vai para a República Dominicana, que tem o turismo fundamentalmente até europeu.
Exatamente.
E aquilo está carregadinho e tem um nível de vida que é 20 vezes melhor aos do Haiti, que é ali na mesma ilha. Portanto, às vezes não é o sítio, é a maneira como a coisa é gerida. E portanto, e é isso que eu sempre recomendo. As experiências, a pessoa, se puder, vá fora de uma bolha turística, porque isso não é viajar, é fazer férias. Outra coisa é fazer uma viagem como o Márcio fez, epá, e que vem de lá, corre um bocadinho pior, corre um bocadinho melhor, são as memórias. Epá, a gente nem sempre corre bem. E a pessoa diz, olha, aquilo quando vem pintar, aquilo de material de maneira. Agora, também é verdade uma coisa, às vezes a gente vai a um sítio uma vez, e a mim aconteceu, por exemplo, Lídia, quando vai lá uma segunda, já vai, primeiro já vai preparado de outra maneira, porque já teve a experiência, digamos, direta, que é diferente do que aquelas que o amigo que foi lá e que fazem uns enredos, que muitas vezes 90% é tudo conversa. Mas depois já vai com outra predisposição para defender-se mais, por exemplo, nas comidas, digamos, evitar um bocadinho aquelas coisas muito baratinhas, e sobretudo aqueles que aparecem sempre, que é em muitos sítios, até aqui em Marrocos, que é do género, epá, você está no hotel, eu parece que me vi lá de manhã, eu tinha aqui uma situação, há uma festa hoje que até tenho os bilhetes 50% mais baratos, aquelas pechinchas que aparecem, que é tudo vigarice. A pessoa vai lá, é roubada, entre aspas, no sentido de paga 4 vezes ou 5 vezes mais, e depois aquilo é tudo montado. Portanto, é esse calo que as viagens dão, acho que é uma coisa muito interessante, até para a gente ver um bocadinho digamos, o tipo de povo e a situação em cada altura.
Para realizar, é realizar, não é?
E para mim é a melhor coisa que a gente tem.
Muito bem. Márcio, voltaria a Cuba?
Neste momento não.
Talvez no fim de visitar 20 países ia lá voltar para ver como é que aquilo estava,
não
é?
Não sei, assim de repente...
Há outros países para visitar, não é?
Sim, e assim, estar a repetir um destino onde não, realmente a experiência não foi a melhor, porque eles também, coitados, não têm culpa, né? É lá está, é o regime que lá está, ou seja, nem para eles nem para os pós-turistas é só mesmo aquela zona turística, porque se a gente sair um pouco da bolha vai ter muitas dificuldades. Às vezes para encontrar água, eles não vendem água, por exemplo.
Ou vai ser o carro de gasolina, por exemplo, né?
Isso não, isso. Quer dizer, tive uma fila de 2 horas e meia, sim, porque havia muitos carros para abastecer e depois algumas mangueiras não funcionavam. Mas pronto, ok, foi uma manhã ali à torreira do sol. Mas em relação a. Eles vendem muito Coca-Colas, que eles chamam de. Como é que eles chamam?
Mas é Coca-Cola cubana.
Isso não sei, diz a Coca-Cola. Agora, se é cubana ou não sei, que eu não provo, não bebo Coca-Cola. Pronto, mas eles os refrescos, eles chamam-nos refrescos, isso há sempre à venda. A água não tem, engarrafada não tem. Ou seja, um turista tem que realmente ter muito. Ouvir
um hotel,
do hotel abastecido, mas depois também é complicado andar um dia com água, porque ela vai aquecer, não é? Portanto, é, nesse aspecto é um bocado mais difícil, tem que ser...
Mas eles lá têm uma vantagem. Por exemplo, na Índia, já que eu contei, vai-se ao requinte de os miúdos, que aquilo é uma praga, não é? Não sei, a tentar vender-nos qualquer coisa, e então vendem garrafas de água engarrafada. Simplesmente água engarrafada. É água que eles apanham na maior esterqueira que encontram, desde que seja mais ou menos límpida, não é? Porquê? Porque eles depois põem um ponto de cola... Para fingir que aquilo está trancado, ou seja, eles andam à procura das garrafas que os turistas deitam fora de vazias, não é? Para as encher e vender aos turistas. Portanto, daqueles conselhos que a pessoa diz na Índia, nunca comprem água aos miúdos, porque aquilo é mafiado. Porquê? Porque eles arranjam aquilo. Eu uma vez estava num dos autocarros e tínhamos, na saída da porta, tínhamos um castinho de papelão, porque tínhamos lá águas frescas no autocarro, daquelas tipo pequeninas, tipo um quarto de litro, não é? Uhum. Pronto, e quando acabávamos, punhamos lá. Os miúdos à porta a tentarem roubar as garrafas, o motorista tinha que estar sempre a tentar fechar a porta, porque senão eles queriam roubar, porque para encher. E, portanto, essas situações, é o que eu digo, são os tais. As situações que a gente, fazendo algumas, não é? E conhecendo outros povos, já vamos um bocadinho mais precavidos.
Também se fica enriquecido, não é?
Exatamente. Isso é que para mim é que é mesmo o viajar.
Muito bem, engenheiro, mais uma vez muito obrigada por ter estado cá.
Conseguimos fazer um próximo cliente ou cliente.
Ao Márcio também, agradeço a experiência. E que corra melhor a próxima viagem. E pronto, e para si que nos está a escutar, então venha partilhar a sua experiência, seja boa, seja má, nós queremos é realmente que partilhe. Ficamos à sua espera. Engenheiro, até para a semana.
Até a semana.
Obrigada. Obrigado.